Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o maior ego da telefonia portuguesa, Miguel Viterbo Dias, e as humildes, porém altamente competentes, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É esta verdadeira frota de inspectores jornalísticos que me vai ajudar a explicar uma semana em que os ares da Madeira varreram o continente com mais um escândalo político.
Fui 19 anos Presidente da Câmara, estou quase há 9 anos como Presidente do Governo, nunca fui acusado de nada.
Este caso, naturalmente, perturba o trabalho de esclarecimento que nós estamos empenhados em fazer.
Não pode valer tudo em política e a Madeira não pode ser, de maneira nenhuma, uma espécie de faroeste.
Não roubei nada a ninguém.
Do partido, estas são as nossas balizas, são os nossos critérios.
Eu vou pedir a demissão do Presidente do Governo para que, efetivamente, possa existir eleições antecipadas aqui na região autónoma de Madeira.
Claro que vou manter o cargo, não vou me demitir.
No meio de tudo isto, já ninguém se lembra que a Aliança Democrática apresentou um maravilhoso programa económico e que Pedro Nuno Santos apresentou uma portentosa lista de candidatos a deputados. Mas nós, aqui, fazemos pondorra de fazer serviço público. Portanto, vamos discutir tudo isto e muito mais. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, como tu exigiste, serás o primeiro a falar, terás muitos minutos. Sei que estás com problemas de autoestima e, portanto,
sim,
tens
obrigado.
Todo o tempo do mundo para comentares o que bem entenderes sobre a Madeira. Um pequeno aviso, estamos a gravar sexta-feira. Uma da tarde, 1:16.
Tudo está a acontecer neste
momento. Tudo está a acontecer. Há informações ainda não confirmadas por nós de que Miguel Albuquerque.
Não estamos a gravar, estamos em direto.
Em direto, aliás.
Sim,
para os nossos ouvintes de podcast. Portanto, há informações.
Corremos
ainda não...
o risco de tudo o que dissermos aqui ser mentira.
Exato.
Quando ouvirem podcast.
Há informações não confirmadas por nós de que Miguel Albuquerque pode já ter renunciado
um
ao
bocado
cargo.
Acho à verdadeira Vichy Soaz, não é? Aquele episódio era tudo mentira.
E, portanto, Miguel, no meio
tu
desta...
agora atira-te, não é?
Nesta bandalheira...
da barafunda.
Tenho uma sopa de couve à madeirense para te servir.
Muito obrigado. Isso é uma sopa de poncha. Bom, como referiste, esta hora está tudo a acontecer. Há uma da tarde, Miguel Albuquerque está reunido com o líder da bancada parlamentar regional. Ainda não se percebe bem qual vai ser a saída para o presidente do governo regional, mas há uma coisa que já se percebe, é que o caso está a gerar um desconforto enorme em Luís Montenegro, ou seja, desta vez não dá para usar aquele jargão da autonomia da Madeira e de quase à Madeira o que é da Madeira e ao continente o que é do continente, porque está a fazer um ricochete enorme em Luís Montenegro. Notou-se isso não só antes da apresentação do programa económico, que referiste na introdução. Luís Montenegro foi quase obrigado a falar antes desse programa económico para tentar secar o assunto. E mais do que isso, ontem à tarde, na quinta-feira, quando entregou as listas da AD para a candidatura às legislativas 10 de março, o desconforto era notório em Luís Montenegro. Ele praticamente não deixou os jornalistas fazerem perguntas sobre o caso. Fez uma longa declaração, de cerca de 3, 4 minutos, sobre as listas e foi diretamente para a questão da Madeira, para dizer que obviamente está a prejudicar o esclarecimento e para dizer que o PSD tem uma série de critérios, mas o desconforto era tal que ele quase nem aceitou perguntas para evitar depois entrar na catadupa de respostas sobre se mantém ou não a confiança em Miguel Albuquerque.
Rita Tavares, isto acaba de alguma forma por, enfim, não queria usar esta expressão, mas vou usar, beneficiar o Partido Socialista.
Não sei se beneficia alguém.
Aliás, beneficia alguém? A pergunta é essa.
Beneficia.
Sabemos todos quem, não é?
Beneficia o discurso do Chega, evidentemente. Isso ficou claro ontem com a postura de André Ventura perante isso tudo. Portanto, tudo o que estava a acontecer na Madeira. Nos outros partidos, nomeadamente no Partido Socialista, anda-se com um bocadinho pés de lã também. Exige-se que haja alguma coerência ao PSD. Faz-se um bocado sei não, é um bocadinho quase uma vingança, não é? Tudo o que o PSD disse sobre a Operação Influencer e sobre as consequências políticas que deveriam ser retiradas relativamente aos políticos que nelas estavam e estão envolvidos, agora acabou por fazer ricochete e ir parar ao PSD. E como é que o PSD deve reagir a isto? O PS está aqui a exigir que a bitola seja exatamente a mesma. Para não entrar aqui na questão das decisões que ainda podem ser tomadas enquanto estamos aqui a falar, há outra questão que eu acho que vale para aqui, que é a questão dos dois partidos, dois maiores partidos, PS e PSD, terem definido para as suas listas de candidatos a deputados compromissos éticos, onde no fundo ficam estabelecidas as linhas vermelhas para estes casos de justiça. E o que lá fica é uma coisa que, por exemplo, não faria com que se aquela linha valesse para tudo, não é? E de facto é isso que acontece quando os partidos definem linhas, vale para tudo. O que ficou lá definido por Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, os compromissos éticos são muito parecidos nesta questão da justiça, é que pronunciados para julgamento ou condenados em primeira instância por crime contra o Estado...
Que envolve uma decisão de juiz, nem sequer
exatamente.
É Ministério Público, é uma decisão de um juiz.
É um juiz a validar, no fundo, a decisão do Ministério Público. Ou então, arguídos, sim senhor, mas que estejam sujeitos a medidas de coação privativas da liberdade. Ou seja, Miguel Albuquerque, falando aqui muito claramente para quem nos ouve, não está nesta... não estaria impedido de ser deputado, que é para isso que serve o compromisso ético.
Ou seja, cumpre todos os critérios.
Cumpre todos os critérios, exatamente. Resta saber se cumpre os critérios, que não há critérios definidos, mas não havendo há pelo menos estes, nos quais Luís Montenegro, aliás, se apoia para defender a continuidade de Miguel Albuquerque. O problema é que isto é tudo muito bonito, mas depois estes casos atingem cargos como primeiros ministros, presidentes do governo regional e tudo fica bastante não. Calma, esta é uma discussão antiga, muito ensurdecedor e tudo parece...
Usaste bem, Rita, bom uso.
E tudo parece muito pouquinho para serenar o ambiente e de facto é um problema para todos, tirando para o Chega.
E é preciso lembrar que Miguel Albuquerque, além de ser presidente do Governo Regional da Madeira, portanto um bastião do social-democrata, é também alguém que apoiou desde muito cedo Luís Montenegro. É atualmente presidente da mesa do Congresso. Pedro Calado, outros envolvidos, chegou a ser cabeça lista ao Conselho Nacional numa lista de Luís Montenegro. Portanto, são pessoas ou são figuras muito próximas do atual presidente do PSD, o que torna tudo um bocadinho mais grave e embaraçoso para a direção nacional do PSD. No meio de tudo isto, temos de falar de outros temas e tenho Mariana Lima Cunha para te servir. Uma sopa requentada porquê? Porque a renovação tão prometida por Pedro Nuno Santos, afinal, ficou um bocadinho a meio da ponta, ou não?
Miguel, deixas-me só fazer uma chegazinha pequena sobre o tema anterior.
Deixa fazer o que tu quiseres.
Estou aqui à distância e tenho mais dificuldade em fazer aqueles gestos.
Qualquer coisa cortamos-te o som.
Para intervir. Não, era só porque nós obviamente estamos aqui e já estamos há alguns meses
só
a falar muito de justiça.
Só explicar aos nossos ouvintes que tu, na tua folga, ainda assim decidiste de dar algum dos teus minutos a este programa.
Sempre,
embora,
dedicação à Vichy Suaze.
Embora o Observador, enquanto empresa, respeite o direito ao descanso dos trabalhadores.
Sim, eu queria só dizer, nós andamos a falar muito de justiça, às vezes até quase mais do que de política. Ainda ontem estava na apresentação do programa do PCP e o Paulo Raimundo queixava-se que tinha de falar de Miguel Albuquerque, de José Sócrates, que caiu mesmo a decisão nessa hora, mas também convinha que os próprios partidos não caíssem em algumas tentações que nós temos visto recentemente, seja um cartaz da AD, que era um tom... penso que era uma coisa tipo corrupção e falta de ética, já estamos fartos, já chega disto. O Bloco de Esquerda também, muito rapidamente, sim, o Bloco de Esquerda também tem feito umas campanhas em que diz que está, não lhes quer dar descanso, não sabemos bem a quem. E portanto acho que há aqui não só o discurso, de facto este discurso todo interessa ao Chega, como vocês diziam, como os outros partidos convinha que não se deixassem arrastar também para ele. Voltando agora ao ponto, na questão da renovação, da não renovação aliás, sim, quer dizer, Pedro Nuno Santos não inventou nem arriscou, não é, nestas listas. Não só, ele tinha ali vários equilíbrios para fazer numa lista que era complicada de fazer, por vários motivos. O primeiro e o mais importante é que o PS tem consciência de que muito dificilmente terá tantos deputados como teve nas últimas eleições, ou perto disso, sequer, e portanto já está a fazer as contas por baixo, e dentro dessas contas que tem de fazer, Pedro Nuno Santos não só queria dar o tal sinal de que não está em ruptura com o passado, que o costismo não ia ser posto de parte e não vinha aí uma nova era pedronista que esquece e rompia com tudo o que veio de trás, como também tinha de fazer equilíbrios com o aparelho, porque nós, de facto, o que vemos aqui, além da continuidade e da falta de independentes, esses lugares, por exemplo, que podiam ter servido para dar, peço desculpa, algum destaque a independentes, por exemplo, rostos novos, os rostos que nós não conhecemos, muitos deles são, na verdade, enfim, pessoas do aparelho socialista, que até são leais a Pedro Nuno Santos há muito tempo, que o ajudaram até, enfim, nesta construção deste caminho, até à chegada à liderança do PS, e portanto a lógica foi mais essa, até do que, por exemplo, também havia outro fator que Pedro Nuno Santos teve de inserir nas negociações, que eram os acertos com José Luís Carneiro, que andava a queixar-se de que tinha poucas pessoas nas listas e etc. Ainda assim, isso não foi propriamente um fator prioritário, tanto que, se é verdade que José Luís Carneiro conseguiu incluir muita gente que o apoiava, também é verdade que até entre apoiantes seus se lembra que há várias cabeças de lista que o apoiaram, mas que não eram propriamente, não é que fossem pessoas que estavam arredadas da vida do PS e que José Luís Carneiro se lembrou e foi buscar, não é? Eram pessoas como Augusto Santos Silva, como o atual líder parlamentar, Fernando Medina está em Lisboa, portanto eram pessoas que não era assim tão difícil incluir nas listas e portanto Pedro Nuno Santos acabou por fazer aqui uma série de equilíbrios o resultado foi que não tinha propriamente grande margem para ir buscar pessoas de fora ou apresentar grandes caras novas.
Claro. Rita Tavares, o que te apraz dizer sobre esta lista de brilhantes candidatos a Parlamento?
A Mariana já disse praticamente tudo. Eu acho que isto resultou...
Tens coisas a acrescentar.
Num plano de pagamento.
Disse muito, não bastante, disse muito.
Isto resultou num plano, quase num plano de pagamento de dívidas, não é? Os lugares que Pedro Nuno devia a quem o apoiou na estrutura anos a fio, os lugares que achava que devia atribuir ao legado de António Costa para não parecer ingrato, e ainda os lugares que José Luís Carneiro achava que Pedro Nuno lhe devia depois de ter tido 36% nas eleições diretas. E isto, de facto, tem essa questão de não chamar muitos independentes se nós compararmos estas listas com as primeiras que António Costa apresentou em 2015. Há, de facto, essa grande diferença. Não há, assim, grandes caras novas e sociedade civil, nem essa preocupação. Não parece ser, de resto, uma linha para Pedro Nuno Santos. E isso não teria problema nenhum. É o que é, não é? Só se pode tornar um problema se mostrar que é uma cabeça que não consegue sair do partido e daquela realidade. Muitas vezes paralela, não é? E até problemática, sobretudo num contexto em que os partidos não estão propriamente na moda de cima junto à opinião pública e não há nada contra a ideia da política, é sobretudo para os políticos, nada contra essa ideia.
A democracia faz-se de partidos, isso pode ser um lugar comum, mas tudo bem, não
mas
é demais lembrar, não é?
Mas a questão aqui é da capacidade de abertura para lá, da necessidade de responder às questões e tensões internas dos partidos, essa sim uma verdadeira bolha, que é a bolha partidária.
Eu estou a ficar nervoso porque sei que o Miguel Viterbo Dias está a precisar de minutos para falar e intervir na rádio. Portanto, Miguel, não sei, nem te vou fazer uma pergunta porque sei que tens uma intervenção longa para fazer. Embora, se me permites, queria-te servir uma última sopa, que é a sopa rica, para falar do programa económico da Aliança Democrática que diminui impostos. Devolve rendimentos.
Foste um dos poucos portugueses que olhou para o programa económico do PS desta semana.
De vez de ofício, sim, sim. O que te parece? Parece-te razoável, coerente, consistente?
Em linha de conta com o que tem acontecido na Madeira, quer dizer, a Aliança Democrática estava a ter aqui um momento de afirmação desde a convenção, com um dia que foi...
Queres fugir para a política, não é? Não queres falar do conteúdo do programa.
Muito pouco, não tenho matemática desde o 9º ano. Agora, mas em linha de conta com isso, estava a fazer um caminho de afirmação e de ganhar dinâmica. Aliás, foi acusado de falta de dinâmica no arranque, na apresentação da AD, e depois ganhou a partir da convenção, só que entretanto caiu esta bomba e esse programa económico ia dar continuidade a um momento bom, até por comparação com o que estávamos a falar, que eram as listas do PS, que eram listas muito fechadas sob o aparelho, e o PS conseguia aí conquistar alguma simpatia porque conseguiu ir buscar pessoas fora, mais independentes
fora
ou não.
Fora e o baú, não é? Também.
E mais independentes ou não, muitos tinham ligações já ao PSD, mas eram pessoas afastadas da vida
política.
Cuidado
com as expressões, não foi dentro. Foi ao baú.
E agora tudo isto foi interrompido com esta questão. A questão do programa económico vai buscar um bocadinho as boas práticas de António Costa, com apresentar uma equipa fiável e reputada de economistas para apresentar boas contas para o país. Só que, entretanto, ninguém quer saber disso.
Só uma provocação que serve para todos e para reflexão. Fala-se muito dos independentes e fez-se essa crítica também à Aliança Democrática de não ter ninguém muito reconhecido. Enfim, são presos por ter cão e presos por não ter. Rita Tavares, lembra-se seguramente que naquele grupo de sábios que ajudou a preparar o programa de António Costa em 2015 havia figuras que ninguém conhecia na altura e que
depois foram ministros das Finanças.
Exatamente.
Mário Centeno, João Leão. Não é?
E a Caldeira Cabral, ministro da Economia, também estava envolvido.
Miguel Caldeira Cabral, exatamente.
Havia
e no tempo de José Sócrates, quisemos ir mais atrás, Manuel Pinho.
Havia uma figura,
mas calhar não era tão boa memória.
Que era, como é que se chamava? João Galamba? Era Galamba.
Não, mas isso não era daí, já vinha atrás.
É verdade, é verdade. Mas pronto, para servir de reflexão, o ser independente em si mesmo não é um fim em si mesmo. E há pessoas que se...
Aliás, Pedro Nuno fez gala de os independentes que se juntam ao PS depois aderem mesmo ao partido.
Vamos ver. Vamos ver.
Marta Temido, não é? Até recebeu um cartão em pleno Congresso.
Montenegro.
É verdade, Marta Temido também era independente, é verdade. A nossa primeira parte da Vigi Soares fica por aqui. De seguida voltamos, não com uma independente, mas com uma figura muito conhecida do Partido Socialista, Mariana Vieira da Silva. Fique connosco. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Mariana Vieira da Silva, dispensa apresentações. Bem-vinda, uma estreia na Vichy Soase. Vamos direto ao assunto. Não apoiou nenhum candidato à liderança do PS por causa, e cito, da vinculação e dedicação ao atual programa. Um mês depois já é cabeça-lista por Lisboa do novo PS e integra a direção de Pedro Nuno Santos. Já está convencida com as ideias do agora secretário-geral do PS?
Ah, creio que não. Bem, antes de mais nada, muito, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite. Creio que aconteceu a muitos portugueses, mas naturalmente a mim, de forma bastante intensa, foi que na sequência daquele dia 7 de novembro, a velocidade a que consegui processar aquilo que aconteceu não era compatível com nos tempos que um partido tem que usar para se reorganizar, tomar uma posição e tomar uma decisão. Nunca fez parte dos meus objetivos deixar de fazer parte da vida política do Partido Socialista ou deixar de ter participação política, mas quase 9 anos da minha vida depois, naquele momento e perante uma reflexão que tinha que fazer, o sentimento que tive foi aquele que expressei publicamente. Agora, creio que é o tempo de todos trabalharmos para o Partido Socialista apresentar o melhor programa possível, fazer a melhor campanha possível e conquistar uma vez mais a escolha maioritária dos portugueses.
Portanto, está convencida?
Não era uma questão de convencimento, era mesmo uma questão do tempo que nós somos seres humanos, não somos máquinas, não é um dia acontece uma coisa e no dia seguinte é como se não tivesse acontecido.
Não foi estratégico também não ter apoiado ninguém,
não foi,
manter-se ali neutra?
Não foi nada, foi mesmo tempo, aqueles dias foram passados num processo de pensamento sobre se tinha ou não capacidade de dar aquele passo e senti que não tinha e achei que o devia exprimir, nunca foi por nenhuma questão tática, aliás, era mais fácil ter assumido do que ter de estar sempre a explicar, como se vê aqui, porque é que não apoia nenhum candidato, mas na vida às vezes também é preciso seguirmos
a nossa
as nossas convicções. Sim. e também as nossas emoções, e aquele momento foi um momento particularmente emotivo que não é comum na política.
Sobre Pedro Nuno Santos, não teme que estejam demasiado presentes na cabeça dos eleitores os erros que Pedro Nuno Santos cometeu enquanto ministro do governo? Por exemplo, como é que, enquanto colega de governo, consegue compreender o que aconteceu com o despacho sobre o novo aeroporto, que depois, entretanto, foi revogado?
O Pedro Nuno Santos já respondeu por isso e já explicou que considera que foi um erro que cometeu. Foi essa avaliação também que o Governo na altura fez sobre aquele momento e a partir do momento em que, nessa altura ainda, a situação foi ultrapassada, também foi ultrapassada para mim. Agora é o momento dos partidos falarem com os portugueses sobre as suas propostas e é isso que me parece ser o central que devemos fazer. Tudo o que nós fizemos na vida de bem e de mal acompanha-nos sempre e, naturalmente, acompanha também o secretário-geral do Partido Socialista. Mas... eu estou convencida que ele tem a capacidade, e é isso que tem demonstrado, de superar esses problemas e de apresentar ao país um pacote de políticas e uma estratégia para o país que convença os portugueses. É para isso também que ele trabalhará.
Mas nas eleições... e em particular nas eleições legislativas, também há uma avaliação da personalidade de quem se candidata e do currículo de quem se candidata, embora seja uma eleição por partidos. Este episódio do aeroporto, a que se pode somar também a questão da demissão / indemnização a Alexandra Reis, não demonstra a impreparação de Pedro Nuno Santos para ser candidato a Primeiro-Ministro? Ou para ser Primeiro-Ministro, melhor dizendo?
Ao fim de 7 anos de governo, que foi o tempo que o Pedro Nuno esteve no governo, todos cometem erros, o que têm é que saber reconhecê-los e definir uma estratégia para os ultrapassar. Ninguém está isento, quando está na vida política, durante um período longo, de fazer coisas de que se arrepende e de que procura melhorar. Como digo, quando alguém vai a eleições, qualquer pessoa, vai sempre com tudo o que fez, com a sua energia, com os erros que pode ter cometido, e o que importa é mesmo a vontade de os ultrapassar, porque senão, então, ao primeiro erro, qualquer pessoa deixaria de ter qualquer
posição. Não foram erros menores.
Não me cabe qualificar, mas o próprio já reconheceu esses erros. E aquilo que é preciso é a capacidade de os ultrapassar, e o país tem neste momento um processo em curso para decidir onde será o próximo aeroporto. E agora andar para a frente e construir as melhores soluções. Há uma coisa que eu sei, não há nenhum candidato a estas eleições que não tenha que prestar contas pela vida e pelas opções políticas que fez. Não é uma especificidade dos candidatos do Partido Socialista, só porque neste momento o Partido Socialista está no governo. Há muitos que têm muito a explicar sobre as suas opções. O presidente do PSD, por exemplo, enquanto líder parlamentar de uma maioria que não deixou saudades aos portugueses, faz parte da vida. Em cada momento presente...
Tem sombras maiores à Sombral do que Pedro Nuno Santos.
É o que têm mostrado os resultados de todas as eleições desde 2015. Que os portugueses sabem que o Partido Socialista tem estado sempre do lado das melhorias nas suas vidas, mesmo apesar das dificuldades. E essa não é a avaliação que as pessoas fazem,
verdade,
nem das propostas do PSD. Nem dos
em boa verdade, em 2015, o PSD venceu as eleições.
Desde 2015.
Muito bem. Olhando para a frente, concorda com a desaceleração do ritmo de redução da dívida pública defendida por Pedro Nuno Santos? E com o fim, já agora deixe-me acrescentar, e com o fim da ideia do Fundo Medina para guardar o excedente desse exercício?
Nós temos um caminho que o país tem feito de redução da dívida. Era um caminho que vinha a ser feito até à pandemia e depois a economia sofreu os efeitos da pandemia, a dívida voltou a aumentar e foi preciso retomar esse caminho de redução. E chegaremos ao fim deste ano com níveis de dívida como se a pandemia não tivesse sido um momento de percalço. Em cada momento nós devemos olhar para a situação do país e definir os objetivos que devemos ter para a dívida, que nunca são independentes da situação económica. Se o ano 2024, como alguns prevêem, for um ano difícil para a economia europeia, naturalmente que o país tem outras prioridades que tem que assumir. Esse equilíbrio, sendo o objetivo a redução da dívida e ter as contas públicas em ordem, o equilíbrio do grau e do ritmo é um equilíbrio que tem que ser revisto sempre. O Partido Socialista ainda não apresentou o seu programa e esse é o momento em que essas opções políticas têm que ser demonstradas, mas elas não são teóricas nem são fora do contexto político. É evidente que o caminho que foi possível fazer nestes 2 anos torna o caminho que falta fazer.
Mas o ritmo
mais...
tem que ser revisto em relação a que ritmo? Por exemplo, atualmente o ritmo é acelerado e o problema tem alguns. O país tem alguns problemas em serviços públicos e tudo mais. Há uma relação entre as duas coisas, ou seja, era possível desacelerar já e desejável desacelerar já para responder a essas urgências que o país tem.
Eu não creio que possa ser possível defender que os problemas que o país tem com os serviços públicos dependem do nível de investimento, porque o ritmo a que o investimento público nos serviços públicos tem crescido nos últimos anos é muito significativo. Não houve nenhuma redução do investimento nem do financiamento do SNS, pelo contrário, houve uma subida.
O Conselho de Finanças Públicas tem dito que, que ainda é muito pouco e há muitos problemas ao nível do investimento público e que é frágil ainda.
O que se passa no SNS não pode ter a ver com o nível de investimento que foi feito no SNS, porque o crescimento do investimento feito no SNS nos últimos anos foi muito significativo. Aquilo que eu dizia não era isso, é o país depois da pandemia teve que intensificar novamente a redução da dívida, porque aquilo que era um caminho descendente pela crise pandémica,
mas a
dívida
pergunta
voltou,
aqui é se já passámos esse período e, que, e pode
já
fazer-se.
Já retomámos aquilo que era o nosso objetivo em 2015, no fundo corrigindo o efeito de subida da dívida pública que existiu na pandemia. E agora é tempo de olhar para esse cenário macroeconómico e ver em que medida é que precisamos de reduzir, mas isso não é independente da situação económica. Estas opções devem permitir sempre, e foi isso sempre que o Partido Socialista defendeu, que em períodos de crise sobe a despesa pública. Ninguém esteve a tentar reduzir a dívida pública durante os 2 anos de pandemia, não. Tivemos a apostar em medidas que permitissem o apoio à nossa economia, e é sempre essas opções que são feitas, e esse é o caminho que venceu as eleições no PS e que agora será concretizado.
Pedro Nuno Santos foi buscar o número 2 de António Costa para a sua direção e para as suas listas, candidatos a deputados, foi buscar o Ministro das Finanças e mais 16 governantes que estão atualmente em funções. O PS tem falta de alternativas para se fazer representar perante os portugueses?
Não creio. Esta conversa sobre renovação precisa de ser posta em perspectiva, porque na convenção da AD, nas últimas semanas, foi preciso ir buscar ministros do cavaquismo, o próprio Cavaco Silva tem sido chamado sucessivamente a intervir, todo o Estado-Maior do passismo, com exceção do próprio Passos Coelho, e portanto os partidos têm os seus militantes, têm a sua história, vivem com a sua história, e as listas do Partido Socialista têm um grande equilíbrio entre renovação e continuidade, como é próprio de um partido
mas
que está 8 anos de governo. Eu nunca tinha sido cabeça de lista, é a primeira vez que serei cabeça de lista. Há metade dos cabeças de lista nunca foram cabeças de lista e a outra metade já foram, e isso faz parte de um equilíbrio que pode parecer estranho à direita, mas que sempre existiu no Partido Socialista.
Mas, por exemplo, só tem os seus militantes e a sua história. Não tem, por exemplo, pessoas da sociedade civil que era importante chamar? Por exemplo, António Costa, em 2015, chamou vários independentes, até para cabeças de lista. Tinha peritos, 12 peritos, salvo erro, na economia, para preparar um programa macroeconómico, onde apareceu, por exemplo, Mário Centeno e João Leão, que depois foram seus ministros das Finanças. Pedro Nuno Santos tem essa incapacidade de chamar e de atrair essas pessoas da sociedade civil? Está mais fechado sobre o partido?
Nós não podemos comparar umas eleições em que durante um ano o António Costa preparou o seu programa num momento de viragem de estratégia política e de estratégia económica para o nosso país, com umas eleições que foram surpresa para todos, um momento em que o partido teve que mudar de liderança. Não são dois momentos comparáveis. Quando um partido
então Luís Montenegro
diz,
está mais preparado que Pedro Nunes Santos?
Não. E porquê que não está? Porque aquilo que o PSD devia estar a demonstrar agora, ou a AD, não sei exatamente como é que se apresentarão desse ponto de vista programático, aquilo que devia estar a acontecer agora era a proposta de uma alternativa. E quando se constrói uma alternativa, quando se diz nós vamos fazer completamente diferente, aí sim é preciso demonstrar que aquela alternativa é fazível. A proposta do Partido Socialista é de um novo impulso num caminho que está a ser tido. Há diferenças entre chegar e dizer vamos virar uma página, vamos fazer completamente diferente, ou vamos dar um novo impulso ao nosso trabalho. Aquilo que se vê do PSD é que ao fim de 8 anos e meio tem a mesma capacidade que teve nestes 8 anos e meio de marcar a agenda, que é nula, sem nenhuma capacidade de apresentar políticas tecnicamente sustentáveis, e ainda nos últimos dias foi apresentado o cenário macroeconómico, sem contas sobre as medidas que aumentam mais a despesa, sem nenhuma justificação.
Mas
o Partido Socialista
não
está nesse...
corre o risco de ser um mais do mesmo, na medida em que as pessoas são as mesmas.
Bom, o Partido Socialista está agora a ouvir as pessoas, os independentes, e a fazer o seu processo de audição para a construção do programa do governo, e eu não me cabe a mim como é evidente, antecipar medidas de um programa que o Partido Socialista ainda não apresentou.
Portanto, ainda tem esperança
mas,
que Pedro Nuno consiga não, chamar esse
no Congresso do Partido Socialista houve mais novidade política do que o PSD foi capaz de mostrar no último mês e meio, e isso foi visível, incluindo aqui no Observador, com múltiplos comentários às medidas de política lançadas. Agora, quem chega de novo e diz que a estratégia económica está toda errada, como é o caso da AD, tem que demonstrar que é capaz de fazer. Foi isso que o PS fez em 2015 e todos os números que apresentámos em 2015 têm vindo a bater certo, apesar da pandemia, apesar da inflação, e por isso o caminho de novo impulso não tem a mesma... E, aliás, o Pedro Nuno e o Partido Socialista já disseram que é no quadro do Programa de Estabilidade apresentado.
Deixe-me aqui
as suas políticas.
Viajar um bocadinho nos cenários pós-eleitorais que são imensos nesta altura, mas importa perceber o que é que pode acontecer. A seguir às eleições podemos ter o seguinte cenário. A AD ganha sem maioria, recusa falar com o Chega, que é o que tem dito Luís Montenegro. André Ventura apresenta uma moção de rejeição. Pedro Nuno Santos já disse claramente que não viabilizaria um governo minoritário da AD, nem mesmo nesse cenário que acabei de dizer. Isso não é um erro?
Eu não sou defensora, não pratico, já não é a primeira vez que aqui dou entrevistas desses cenários e desses processos de decisão. Os portugueses vão votar. E é em função do peso que cada partido tiver que deve haver uma discussão sobre os cenários eleitorais, porque tudo o resto é condicionar um raciocínio a uma lógica que nós não sabemos se vai verificar.
Foi então, Pedro Nuno Santos também não deve dizer que não viabiliza
o Partido Socialista sempre tem defendido, e eu também defendo, que é mau para o sistema político em geral e ainda mais no momento que vivemos, a ideia de que os dois maiores partidos estão juntos, porque isso significa um reforço dos extremos que não é desejável em nenhuma democracia. Isso é diferente de estar a pensar como é que podem ser as coligações. Este é o momento dos partidos dizerem ao que vêm e terem os seus votos. E, há dois anos, esta pergunta podia ter sido feita exatamente como está a ser feita agora. E depois houve uma maioria absoluta. E, portanto, não, este é o momento dos portugueses
feita.
Se pronunciarem. Pois foi. E a minha resposta também foi esta. Porque há um momento...
Mas acredita na maioria absoluta do PS? Acha que é possível?
Acredito que o momento fundamental, a não ser quando há uma aliança pré-eleitoral, o momento é o de dar voz aos portugueses. O deles escolherem as suas políticas. Porque qualquer discussão sobre coligações, acordos parlamentares ou outros, nasce de quais são as políticas que deram mais força. É daí que nasce.
Mas por um princípio de transparência, depois, sobretudo depois do que aconteceu em 2015, que surpreendeu, acabou por surpreender as pessoas, não era mais transparente dizer exatamente ao que vem e o que querem fazer?
Eu não posso aceitar a ideia de que foi surpreendente.
Eu não disse
desde
que,
o Congresso
disse que foi,
de 2014,
eu disse que surpreendeu a generalidade das pessoas.
Desde o Congresso de 2014, que o Partido Socialista tinha como elemento central da primeira moção do António Costa, depois da agenda para a década, de todos os documentos programáticos, a ideia
do
que era
do
um objetivo do Partido Socialista.
Mas daí a entender-se
terminar,
que o PCP e o Bloco de Esquerda vai um caminho ainda grande.
E podia não ter havido entendimento. Pronto. Aliás, as negociações foram muito longas e intensas. E porquê é que foi possível um entendimento? Porque os partidos tinham os seus programas e foi possível entender-se nos conteúdos dos seus programas. E, portanto, este é o momento dos portugueses votarem e dos partidos se apresentarem em eleições.
Mas a questão até, e deixe-me voltar ao assunto, porque um dos cenários mais que pode mesmo acontecer e para o qual as sondagens apontam é o PS até ficar à frente nas eleições, mas existir uma maioria de direita no Parlamento. E a questão aqui até é outra, é se isto não condena o país a ter umas eleições pouco depois das 10 de março, nunca poderá ser antes de 6 meses, mas haver umas eleições no curto espaço de tempo e andarmos sempre em miniciclos políticos. Perante isto, os dois maiores partidos não deviam arranjar formas de entendimento?
Se há um partido a quem não pode ser colocada essa questão e o ónus da instabilidade é mesmo o Partido Socialista, porque havia uma maioria absoluta e o Partido Socialista, a proposta que fez é que, com base nessa maioria e depois da demissão do Primeiro-Ministro, que foi uma decisão individual e em nome da sua consciência, se pudesse garantir uma estabilidade e, portanto, essa não foi a decisão e agora é o tempo dos portugueses votarem. A minha convicção é que, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, os portugueses vão sabiamente votar no partido que tem sido mais capaz de garantir a estabilidade ao longo das últimas décadas.
E depois, se houver uma maioria de direita mesmo assim, logo se vê.
Este é o momento dos portugueses votarem e quem já disse que não se coligará com determinado partido, assumirá essas responsabilidades.
O Bloco de Esquerda tem desafiado o PS a falar claramente sobre se está disponível para um novo acordo à esquerda, depois do chumbo do orçamento de 2021. Há condições para se voltarem a entender? Há essa confiança?
E do voto contra do Bloco de Esquerda ao Orçamento de 2020? De 2021.
Não se esqueceu.
2021.
Não se esqueceu, já. Não. Mostra que há aí coisas
questão,
por sarar.
A questão é mais uma vez a mesma. Só foi possível um acordo em 2015 porque foi possível entendermos num conjunto de medidas de política e foi isso que gerou o primeiro governo de António Costa. E,
mas
portanto,
depois já não foi possível entender isso mais. Em 2019 já não houve um acordo escrito e depois
isso,
a coisa degradou-se.
O fundamental é que os partidos apresentem os seus programas, que os portugueses façam as suas escolhas e que, em função do peso que cada partido também tem nas preferências dos portugueses, possam existir essas negociações. Se a pergunta é se partimos para negociações exatamente nos mesmos termos do que acontecia antes de uma ruptura, nunca é. Se é impossível, também não é. Depende da capacidade que os partidos tenham de fazer esse diálogo. Agora, há uma coisa que para mim é fundamental, é de que o Partido Socialista vá a eleições com o seu programa e que esse seja o programa que os portugueses avaliam e no qual votam e com os seus protagonistas, naturalmente.
Mas em 2019 dizia que uma nova geringonça, sabemos que depois não aconteceu, mas que era possível e desejável, e depois o PS não quis assinar acordo escrito com as condições que o Bloco de Esquerda lhe propôs. Desta vez, um acordo escrito era uma condição para assegurar que uma maioria parlamentar não se desfaz?
Essa é uma visão puramente formal do processo. O que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que, desse acordo escrito, constavam prioridades contrárias ao programa do Partido Socialista. Coisa que não aconteceu em 2015, onde também houve um acordo escrito. E, por isso, a minha insistência, que não é uma maneira de fugir às questões, é que o voto dos portugueses é feito para se procurar identificar a quem cabe liderar uma estratégia de governação. E, naturalmente, isso não pode ser feito traindo, contrariando medidas que são fundamentais no programa de um partido. E é por isso que às vezes há acordo, quando não há contradições fortes, e outras vezes não há.
O Bloco que tem proposto é precisamente que durante a campanha possam falar de conteúdos, não é? Apresentar os programas e falar de conteúdos, para que depois haja uma previsibilidade até para os eleitores, sobre se podem chegar a acordo.
Mas
não,
este,
conhecendo os programas já, não?
Mas este é o momento de falar para os portugueses. Os partidos depois terão que criar as condições.
O PS, nesta altura, não deve responder, por exemplo, ao desafio do Bloco.
As coligações, ao serem pós-eleitorais, dependem de escolhas. As coligações ou os acordos, ou os acordos parlamentares, dependem de escolhas de portugueses, dos portugueses que ainda não aconteceram. E nós passámos as últimas eleições todas a fazer cenários que ficaram muito longe daqueles que se verificaram. E, na minha perspectiva, isso tem uma razão de ser. É porque não é nos cenários teóricos que discutimos à partida que os portugueses se baseiam, mas na escolha das políticas e dos seus protagonistas.
Vamos mudar um bocadinho dos cenários, sair dos cenários. No Congresso do PS ouvimos António Costa dizer que melhor do que o PS, só o PS. Esta semana tivemos uma manifestação histórica das forças de segurança. Temos evidentes problemas que o PS também reconhece na saúde, nas escolas, no acesso à habitação. Está a faltar ao PS capacidade de autocrítica?
Não julgo que falte. A política, talvez a sua dimensão mais fascinante para quem a faz, e imagino que também para quem, enquanto jornalista, a acompanha, é esta ideia de que é sempre algo inacabado. Nós temos sempre a capacidade de melhorar aquilo que fizemos. Nenhuma das áreas que referiu, nem a saúde, nem a educação, nem as forças de segurança, estiveram ausentes das prioridades políticas dos governos do Partido Socialista. Em todas elas, houve recuperação de rendimentos dos seus profissionais, houve uma aposta sem precedentes, por exemplo, na área das infraestruturas e dos equipamentos de segurança. Aquilo que sabemos é que há sempre mais a fazer, ou mais e melhor
assim,
a fazer.
O PS teve tempo para chegar a...
Teve tempo, exemplo, e fez muitas coisas, o país cresceu nos últimos...
Por exemplo, temos manifestações agora que não aconteciam nessa altura, não é? Porque pelo menos as pessoas parecem sentir mais na pele esses problemas agora, ao
Porque
fim
os problemas
anos
são diferentes. Há 8 anos o mundo não vivia um problema habitacional como hoje toda a Europa e o mundo vivem. Os problemas também são novos, não é só um tema de nós não lhes termos, ou são, ou vão-se renovando. A minha questão é simples. Ontem, nas últimas horas, o PSD apresentou o seu programa em matéria de saúde. E ele passa, uma vez mais, por apostar em tudo menos no SNS. E essa é que é a escolha que vamos fazer. Quando dizemos que melhor que o PS, só o PS, significa que entendemos, naturalmente, em causa própria, que aquele partido que tem capacidade, que tem tido a capacidade nos últimos anos de superação dos desafios que, entretanto, aparecem, ou até desafios que já existiam, mas que houve outras prioridades, é o Partido Socialista. E volto a dizer, isso tem sido visível até nas propostas que uns e outros já apresentaram, ainda que faltem ainda algumas semanas para as eleições.
Mas quando nós ouvimos, por exemplo, Pedro Nuno Santos na Comissão Nacional do PS, disse que não está tudo bem, temos de ter essa consciência e temos portugueses que estão descontentes e que estão zangados. E ele aconselhava o PS a ter humildade no discurso. Como é que se faz, ao mesmo tempo, a defesa do legado de António Costa? Isso não pode prejudicar esta reconciliação que Pedro Nuno Santos quer promover com os eleitores?
Repare, o Partido Socialista ganhou as eleições com maioria absoluta quando já existiam muitos descontentes. A maioria é isso mesmo, é uma maioria, não é uma unanimidade, e ninguém espera em política uma unanimidade, a não ser que esteja preparado para grandes desilusões. Aquilo que se passa é, nós temos de conciliar o reconhecimento do legado com aquilo que há para melhorar, mesmo em áreas onde o Partido Socialista já trabalhou, e com medidas de política novas que um novo líder sempre apresentará. E é isso que demonstram listas em que metade das pessoas já lá estavam e a outra metade são novas, e é isso que demonstra também um discurso político que identifica os problemas novos e as soluções novas que trará e que apresentará aos portugueses no início do mês de fevereiro.
Para lhe perguntar, já falámos da origem da crise política, mas dentro do PS há quem defenda que o Ministério Público está a ganhar um peso perigoso sobre as decisões políticas. Queria perguntar se concorda com essas críticas, que foram feitas por figuras de peso no PS, como Augusto Santos Silva, como Ferro Rodrigues, e se há um risco de termos uma Procuradoria-Geral da República a ditar decisões políticas, ou quem é que está em condições de governar?
Bom, duas coisas fundamentais. Julgo que é visível por todos que é preciso olharmos para a forma como a justiça tem tido uma implicação direta com o dia-a-dia da política. Não significa isto nenhuma limitação à autonomia que tem que ter, mas sim com a avaliação sobre em que termos é que este impacto tem sido. O impacto não se constrói apenas de um lado. Quando nós vemos, como vimos nas últimas horas, um partido político, como fez o PSD, que no dia 7 de novembro disse uma coisa sobre um caso de justiça e ontem disse o seu exato contrário sobre o que se passou na Madeira, isso é que é uma utilização daquilo que se passa na justiça para a política, e aquilo que se pede neste momento é coerência. Se achamos que existe um debate a fazer sobre a justiça em Portugal, esse debate tem que partir de uma coerência de posições, porque a partir do momento, a partir do momento em que sobre cada caso eu digo o que digo conforme a proximidade que tenho ou deixo de ter à pessoa que é alvo daquela investigação, aí é que deixamos de poder ter um debate. Eu julgo que os últimos tempos têm mostrado que a justiça, para se manter autónoma da vida política, também precisa de ser célere e de dar condições para que os portugueses possam fazer as suas avaliações, e isso é urgente, sob pena de ficar um manto de suspeita que pode, muitas vezes não se concretiza nem numa acusação, apenas numa suspeita, outras vezes numa acusação, mas não numa condenação, e é preciso trabalhar.
E o Partido Socialista descobriu essa urgência 8 anos depois?
Não descobriu essa urgência 8 anos depois, mas o debate que nós estamos a ter e que vimos nos últimos dias mostra a dificuldade que é.
Mas porquê que não o fez sequer com uma maioria absoluta em mãos, como teve nos últimos 2 anos?
Nunca poderá ser uma reforma feita com base numa maioria absoluta.
Teve um líder da oposição que estava disponível
com certeza,
para fazer esse
com certeza, debate. Essa é uma avaliação que temos que fazer. Agora, a ideia de que é como uma maioria absoluta que se faz uma reforma desta natureza,
mas também
não parece incompreensível.
Mas também não se vê o PS muito empenhado em manter um diálogo com o PSD, ou nesta matéria admitem que deve ser feito.
Mas como é que se pode fazer um diálogo com um partido que há um mês e meio disse uma coisa sobre um caso judicial e ontem disse o seu exato contrário,
mas
sem um mínimo
reforma,
de pudor?
Por exemplo, o anterior líder
com certeza,
do PSD tinha, e o PS não o quis ouvir na mesma.
Porque não concordava com a reforma proposta, e eu admito que isso tenha sido algo em que devêssemos ter trabalhado. Aquilo que estou a dizer é que não parece que seja com uma maioria absoluta que este tema, isto exige uma reflexão de toda a sociedade, incluindo a comunicação social, pela forma como muitas vezes se noticiam evidências que afinal não o são, ou se noticiam casos que afinal não o eram. Aquilo que é fundamental para que esse diálogo possa ser tido é que sejamos todos coerentes nas nossas posições e não façamos como ontem fez o PSD, quer dizer, sobre um caso que afeta o seu partido, o exato contrário que disse sobre o caso que levou à demissão do Primeiro-Ministro.
Deixe-me só aproveitar essa posição para fazer aqui uma pergunta muito breve, que tem a ver com Miguel Albuquerque e o caso na Madeira. Há aqui uma questão também de coerência dos políticos depois daquilo que António Costa fez. Acha que Miguel Albuquerque tem condições para continuar como Presidente do Governo Regional ou devia sair?
António Costa tomou uma decisão com base na sua consciência e na relação que entende ter com os seus eleitores e com os portugueses. É uma decisão individual que eu respeito e admiro. Não me leva a esperar de outros o mesmo que espero do António Costa.
Mas acha que ele não devia sair?
Não, esse não é o ponto. Eu não acho que alguém, por ter sido constituído arguído, tenha que se demitir. É uma avaliação que cada um faz e que não tem a ver com o estatuto de arguído ou de suspeito ou com as notícias que saíram. Tem a ver com uma avaliação individual. Aquilo que critica é a falta de coerência daqueles que nessa manhã de 7 de novembro exigiam uma demissão e que ontem disseram o seu contrário. Essa, a questão individual da tomada de decisão é distinta. Agora, a posição política, essa carece de coerência e o PSD não a teve.
A estabilidade para executar o Plano de Recuperação e Resiliência foi um argumento utilizado pelo Presidente da República para formalizar a dissolução mais tarde e aprovar o orçamento do Estado. Este argumento devia ter sido considerado por Marcelo para não dissolver de todo e manter a maioria socialista que existia no Parlamento?
Essa decisão sobre havendo uma maioria absoluta no Parlamento que demonstrava a sua capacidade, nunca demonstrou nenhuma fragilidade interna, não tem a ver com o PRR.
Nunca demonstrou nenhuma fragilidade interna?
Não. Qual foi a votação
em que o Partido... As várias demissões que aconteceram...
Não. Qual foi a votação em que o Partido Socialista se dividiu e que pôs em causa a estabilidade política?
Mas não havia instabilidade no Governo?
Não. A estabilidade da maioria absoluta nunca esteve em causa. E eu não parece que o PRR seja um motivo por si só, era o que faltava, que os fundos europeus agora pusessem em causa decisões democráticas. A razão pela qual o Partido Socialista defendia que a maioria devia poder continuar tem a ver com o facto dela ser a vontade do povo. O povo votou maioritariamente pela não existência de eleições. E quando nós agora olhamos para o cenário que vocês há pouco me colocaram, de ciclos curtos, isto significa que vamos seguir um caminho completamente contrário àquilo que era a vontade.
É a responsabilidade do Presidente da República.
O Sr. Presidente da República decidiu algo que tinha toda a legitimidade para decidir e, quando assim é, naturalmente as consequências também devem e as responsabilidades são de quem tomou a decisão.
O PSD tem acusado o Governo de estar a utilizar o PRR para resolver o investimento público que não fez nos últimos anos. O Conselho de Finanças Públicas tem apontado esse fraco nível de investimento público de forma recorrente. É caso para dizer que Montenegro acertou nesta análise?
Não, porque é caso para dizer que nós talvez não tenhamos percebido a dificuldade que ia ser, depois de uma quebra total de investimento público, retomar níveis de crescimento de investimento público significativos. É muito visível, enfim, qualquer pessoa que tenha precisado fazer uma pequena obra sabe isto, mas ainda mais níveis elevados de investimento público, que as empresas da construção civil tinham ficado numa situação de enorme fragilidade, os profissionais da área, especialmente os profissionais altamente especializados na área da construção, tinham saído do país e foi difícil retomar um nível rápido. Agora, eu queria chamar a atenção. Nós, o ano passado, utilizámos 5,3 mil milhões de fundos europeus executados no ano de 2023 e a média que ao longo dos anos o país tem conseguido executar, e quando digo anos é nos últimos quadros comunitários, é 2,1, 2,2, portanto nós bem mais que duplicámos, e isso é um sinal de grande capacidade. E o investimento público, o que aconteceu foi que demorou a arrancar a seguir a 2017. E agora é preciso que continue a crescer a esta velocidade, porque teremos que atingir só em fundos
comunitários. E foi cortado agora quando estava em velocidade cruzeira esse investimento público. Cortado com a dissolução.
A minha convicção é que o país terá sabedoria de não perder esta oportunidade. E isto significa que, mesmo em gestão, há decisões que o Governo vai ter que tomar para poder cumprir os compromissos que tem com a União Europeia. E Portugal é hoje um dos dois países da União Europeia que já recebeu 4 fatias do PRR, o que significa que já cumpriu 4 etapas do PRR. A minha convicção é que o país saberá entender que no contexto de maior instabilidade política em que vive, tem que estar acima dessa instabilidade, o cumprimento do PRR. Aquilo que posso garantir, enfim, neste caso enquanto ministra com responsabilidades nessa área, que ainda sou, é que o Governo tudo fará para deixar o 5º pedido de pagamento pronto para ser entregue no devido tempo, e é nisso que estamos a trabalhar ainda.
Ainda bem que citou aí alguns números de execução, porque em termos comparativos, o outro grande momento que Portugal teve com a entrada de tantos fundos europeus foi no momento da adesão com Cavaco Silva a primeiro-ministro. Nas últimas semanas, o antigo primeiro-ministro e antigo presidente da República têm escrito alguns artigos de opinião a mostrar que fez mais com esses fundos do que o governo que a Mariana Vieira da Silva integra. É justa esta comparação?
Bom, não é justa porque os momentos não são comparáveis, não é justa porque muitos dos factos que o antigo Presidente da República cita no seu artigo também não correspondem à verdade, alguns de forma bastante evidente, como no caso da barragem do Alqueva, aquilo que queria dizer, e a propósito de renovação, é que sempre que o país se aproxima de uma decisão política, o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, volta com o mesmo tom com que, aliás, foi Primeiro-Ministro.
Agora surpreendendo-nos com um tom mais irónico.
Artigos, não é uma questão de, quer dizer, não surpreende ninguém que alguém que tinha este nível de azedume face ao resto do mundo enquanto era responsável político, agora também o tenha, e é algo que os portugueses já estão habituados.
Acha desde que este a má moeda, não perde no, tempo de, no termo de comparação?
Os momentos são completamente distintos. A complexidade de fazer uma obra pública hoje com aquela que existia nos anos 80 é, do dia para a noite, as preocupações ambientais, os pareceres e as regras da contratação pública são coisas incomparáveis, isso é visível em todos os países. Quanto ao mais, é mesmo como digo, já estamos habituados. Quando chega a eleições, há sempre 2 ou 3 artigos do ex-presidente da República a demonstrar que a única pessoa que está incluída na boa moeda é ele próprio.
Neste caso, até mesmo durante a estabilidade da maioria absoluta, foram existindo esses
certo,
artigos.
Certo, faz parte da personalidade. Fez sempre, mesmo enquanto político, tinha uma determinada forma de defender a verdade e a relação com a oposição que permanece a mesma agora, já na idade da reforma.
Esquivou-se aqui aos cenários políticos, deixe-me tentar os pessoais. Estaria disponível para, depois destes anos todos em funções executivas, vir a integrar uma lista para o Parlamento Europeu, por exemplo?
Não, eu não tenho, enfim, já nestes, nesta, já aqui no Observador disse, eu não penso assim. Na minha vida política, não é assim que penso na minha vida. Eu sou membro deste governo com muita honra, muito orgulho, e tenho um trabalho a fazer até haver um novo governo, e tenho consciência que ainda é muito. Aceitei pertencer à Direção Nacional do Partido Socialista e sou cabeça de lista por Lisboa, com muito orgulho neste equilíbrio entre defender o nosso legado e propor novas medidas de política e o futuro, e aquilo que eu farei e a forma como participarei nessa equipa, que é sempre assim que me vejo, depende de tantas coisas que ainda não vislumbro, que não tenho nenhuma posição sobre o futuro, a não ser estes compromissos que assumi, aos quais me dedico com uma intensidade que me impede de pensar no dia de amanhã.
Portanto, presumo também, por tudo que disse, que não vai responder se quer voltar ou não a ser ministra.
Não, acho que este não é o momento. Estou muito empenhada ainda no meu trabalho e por ter responsabilidades sobre as matérias de fundos europeus, e como há pouco disse, há mesmo muito a fazer.
Mas reconhece que havia aí uma lógica de continuidade que poderia dar jeito,
mas
Pedro Nuno
equipas,
Santos, na gestão dos fundos comunitários.
Eu tenho uma profunda convicção de que, quando nós fazemos parte de equipas, isso depende da forma como elas se constituem, e o amanhã será para já é concentrar-nos nas minhas funções governativas, a implementar e executar os fundos europeus, e naturalmente a fazer as outras dimensões em que há menos urgências do meu trabalho, e enquanto candidato do Partido Socialista contribuir para uma grande vitória eleitoral no próximo dia 10 de março.
Muito bem, Mariana Vieira da Silva, vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o Bloco Carne ou Peixe. Presumo, apesar de ser estreante, que sabe que só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Este creio que é relativamente fácil. Preferia ter um governo da AD, mas já na nova sede, ou que a transferência para um novo edifício nunca acontecesse e o PS se mantivesse no poder? Acho que é fácil.
Não, eu julgo que o que é melhor para o país é o PS permanecer
esta
no
é
poder.
De Borla,
mas vou dizer que é uma área de grande consenso. Os diferentes governos, tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, procuraram sempre um sítio onde se pudessem reunir todos os ministérios.
Portanto, isso vai correr bem, todos os dias juntos, os vários ministros. Vai correr bem, acha que sim?
Julgo que sim. Cabe ao futuro ministro da Presidência também saber agregar essas equipas.
Preferia ter o Presidente da República todos os dias, mas mesmo todos os dias da sua vida, a pedir-lhe resultados no PRR ou voltar a ter de fazer conferências de imprensa sobre a pandemia?
Vou escolher a primeira, porque isso significaria que a nível europeu se tinha encontrado uma forma de ter instrumentos de reforma como são o PRR, e de resto a democracia trataria que não fosse sempre eu.
Nem o Presidente, nem este Presidente.
Naturalmente.
É uma nadadora exímia. Estava na piscina e via Luís Montenegro e André Ventura em dificuldades. Quem é que salvava primeiro?
Se quiser salvar.
Se quiser salvar, não, se quiser dizer que não salva nenhum.
Não, salvaria sempre. E espero saber, espero que soubesse avaliar quem é que estava em maiores dificuldades, porque assim, em princípio.
Quem é que acha que pode estar em maiores dificuldades?
Nunca os vi nadar, não sei.
Mais depressa ia jantar com António Costa num restaurante em Bruxelas ou com Pedro Nuno ali no Matriciano, aquele italiano em frente à Assembleia da República?
Já jantei com os dois em ambos esses sítios e aí não vou mesmo escolher. Espero que no futuro seja possível fazer as duas coisas.
Sentar todos à mesma mesa.
Não, isso é muito frequente. Essa visão que nos partidos políticos quem discorda politicamente não tem capacidade de diálogo é falsa e, como o Pedro Nuno explicou no seu primeiro jantar enquanto secretário-geral do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, António Costa, Pedro Nuno Santos e eu fizemos parte de uma equipa que almoçava, jantava com muita frequência e da qual creio que os três temos saudades.
Continuo a achar que ainda pode ir ter com António Costa a Bruxelas.
Eu julgo que tanto o país...
Ou eu consigo.
Tanto o país como a Europa beneficiarão muito do talento, da capacidade, da criatividade política que o António Costa sempre nos trouxe e que espero que nos continue a trazer.
Até podia ser uma maioria, um governo e um presidente.
Não é o Partido Socialista que tem essa obsessão, mas convenhamos que tem estado mais próximo desses bons resultados.
Muito bem. Mariana Vieira da Silva, como é hábito do nosso programa, o convidado tem o direito a servir uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê?
Nestes 50 anos do 25 de Abril, que comemoramos este ano, escolhi trazer o Canto Moço, do Zeca Afonso, uma música que fala dos filhos da madrugada, porque, como mostra esta mesa em que estamos sentados, mas também os próximos protagonistas políticos, vamos entrar num tempo novo, em que os filhos da madrugada, aqueles que já não viveram um tempo antes da Revolução, tomarão conta dos destinos políticos do nosso país num momento que, se calhar, quando éramos crianças, não imaginávamos que acontecesse, que é um momento onde a batalha pela democracia, pelo Estado de Direito, pelos princípios fundamentais que o 25 de Abril nos trouxe, está mais atual do que estava há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e cabe-nos nós agora inspirar-nos nestas palavras, naquilo que aconteceu no 25 de Abril de 1974 e sabermos prosseguir esse caminho. E é por isso que escolhi o Canto Moço.
Mariana Vieira da Silva, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soase.
Muito obrigada eu.
Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira ou então nas plataformas habituais.
Filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, com cimo de uma montanha. Cortou amarras, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira a proa, minha galera, que a vitória já não espera. Fresca brisa, moira encantada, vira a proa da minha barca.